Doutor Hilton, bom dia, doutor. Boa sexta-feira.
Bom dia, Fabiano. Bom dia, Lene. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Povo. Uma boa sexta-feira para todos. Um excelente dia.
E o clima aí em Vitória da Conquista, doutor? Tá aquele friozinho de início de manhã? Tá muito sol? Como é que tá?
Não, levantou hoje um friozinho, um clima mais ameno. Nessa sexta-feira pela manhã, mas eu acredito que conhecendo o clima de Conquista mais tarde, provavelmente o calor vai estar pegando.
Vai mesmo, hein? Bem, vamos lá então já começar a responder aqui as perguntas dos nossos queridos ouvintes que já encaminharam para cá desde o programa anterior. Nós vamos neste momento. Lembrando que você pode enviar sua pergunta. Se preferir, mande por texto ou mande por áudio, bem objetivo para a gente ganhar tempo. Temos a primeira pergunta aqui do ouvinte. Bom dia.
Bom dia, Fabiano Lima. Meu, fazer uma pergunta aí pro doutor, para vocês passar aí para ele, para ele explicar aí pra gente. Meu pai é casado com minha mãe há mais de 50 anos, no religioso. Minha mãe faleceu tem uns 3 meses. O que precisa para ele pegar, passar a aposentadoria dela para ele? Se ele tem direito, me explica aí, manda aí. Obrigado.
Doutor, a dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. O senhor pode responder?
Sim, sim. Neste caso, é um caso que, pelas informações que ele passou, eu já digo que sim, tem a possibilidade de passar a aposentadoria dela para ele. É a chamada pensão por morte. O que precisa nesse ponto? Precisa comprovar o relacionamento. Então, como ele tem a certidão de casamento religioso, já é o primeiro passo. Além disso, a certidão de nascimento dos filhos, contas de energia, de água, no mesmo nome, também são importantes. E isso tudo ele pode fazer por meio do acesso à plataforma do INSS, solicitando a pensão por morte. Lá tem essa opção, onde ele vai juntar os documentos da esposa, né, falecida, assim como a certidão de casamento, conta de energia em comum, a certidão de nascimento dos filhos, e aí vai solicitar esse benefício para ele. Tá? Aí demora um tempo para que o INSS faça essa análise. Fazendo a análise positiva, ele já começa a receber. Fazendo a análise negativa, é bom ele procurar um profissional especializado na área para estar instruindo ele de como tomar as próximas providências.
Doutor, o senhor falou sobre essas plataformas digitais do INSS. O INSS está em greve, isso chega a afetar algum serviço, está em parte, algum serviço importante continua? Inclusive, uma das pautas de cobrança do INSS exatamente é um concurso para novos servidores e evitar o quebra-cabeça de muitos aposentados nesse aplicativo do meu INSS. O pessoal não está conseguindo.
É verdade, Fabiano. Infelizmente, o que acontece? Esse aplicativo ele veio para facilitar, para que as pessoas elas possam fazer essas solicitações dentro de casa mesmo, sem precisar ir à agência. Só que muitas pessoas que necessitam de um auxílio pelo INSS, na verdade, ele não sabe mexer, né, com esses tipos de aplicativos. Então, ele precisa da ajuda de um filho, de um parente mais jovem, que tem esse domínio da tecnologia. Com essa greve do INSS, o que que acontece? Não afeta em si os pedidos, tá? Pessoas podem estar fazendo os pedidos normalmente, mas pode demorar um pouco para ser feita aquela análise, aquela triagem inicial de qualquer pedido. Então, vocês podem estar realizando o pedido normalmente, mas pode ser que o seu pedido administrativo ele tenha um prazo maior do que o normal. Então, é isso que afeta com essa greve dos servidores do INSS.
Doutor Ito, tem uma pergunta da ouvinte aqui que quer saber do senhor. Segundo ela, recebe benefício do INSS, do filho, e cortaram o Bolsa Família dela. Segundo diz, tinha um Bolsa Família e acabaram cortando por causa do benefício. Na casa dela tem 4 pessoas. Queria saber essa questão aí da composição, do número de pessoas, a distribuição de renda per capita. Isso pode afetar quem recebe, tipo, Bolsa Família, porque, segundo ela, já recebe um benefício do INSS.
Possivelmente, Fabiano, o que acontece? No momento do registro familiar que ela fez lá do Bolsa Família, ela não constou alguma das pessoas que estão dentro do círculo familiar que convivem no mesmo imóvel. Então, ela pode solicitar essa renovação, né, atualizar o seu cadastro, pedir realmente essa renovação, demonstrando que dentro do imóvel moram um número de pessoas, que o benefício do filho que na verdade eu acredito que seja um BPC Loas, que tem o intuito de ajudar realmente a manutenção de dentro de casa, o tratamento dele em alguma eventual necessidade, ele não consegue comportar isso tudo. A renda per capita, via de regra, para esses tipos de benefícios, é um quarto do salário mínimo. Então, por pessoa, quando se faz um cálculo, se for maior que um quarto do salário mínimo na renda dentro da família, isso pode afetar. Outro motivo que pode ter afetado é algum desses familiares que reside dentro da mesma casa ter arrumado um emprego de carteira assinada. Então, são todos detalhes que isso aí só dá para saber mesmo no caso concreto. Mas ela pode estar pedindo uma reanálise, né, e uma reativação desse benefício dela que foi cortado, apresentando todo tipo de provas, toda documentação, mostrando a necessidade realmente de que o benefício foi cortado indevido e que o número de pessoas dentro da casa, mesmo com um benefício fixo, é insuficiente para manutenção.
Tem mais uma dúvida aqui do ouvinte para o doutor Hilton Júnior, advogado especialista em direito previdenciário.
Bom dia, doutor. Aqui é um ouvinte que vos fala. Eu queria que o senhor me desse uma ideia. Eu sofri um problema de coluna, estou andando de muleta, fiz a ressonância magnética, depois retornei em Conquista no doutor do INSS. Ele me coiu meus papéis tudo e mandou eu vir para casa. Vai fazer 3 meses. Qual é a ideia que o senhor me dá aí, doutor? E eu vou ser... O senhor vê aí e me dá uma ideia aí, doutor, que é um ouvinte que vos fala. Muito obrigado, tenha um bom dia.
Bem, nesse caso aí, doutor, qual é a ideia, né, que o senhor fala para esse ouvinte?
Eu acredito que esse cara ouvinte, ele tenha já feito a solicitação, né, de algum benefício, como por exemplo auxílio-doença junto ao INSS, e a perícia, depois da perícia, tem um prazo de demora realmente. Né? O dele está passando um pouquinho do tempo mínimo, né, que é 45 dias após essa análise, né, após a análise do perito do INSS. Então, a ideia que eu tenho para ele é, caso ele não tenha feito o acompanhamento, né, do processo administrativo dele, ele pode ligar lá por meio do 135 para o INSS para ver se consegue ser atendido, para ter a resposta acerca do processo dele. Caso ele tenha acesso pela plataforma Meu INSS, também olhar. Se ainda assim não tiver feito análise, né, sido julgado o pedido dele, ele pode estar procurando um profissional da área, né, um advogado, especialista em direito previdenciário, para fazer a análise se é viável a entrada de algum tipo de ação para a liberação, né, mais rápida desse benefício dele, para o julgamento mais rápido desse benefício dele. Mas inicialmente ele fez todos os caminhos corretos. Infelizmente, o que está acontecendo é a demora normal que acontece com o INSS no julgamento de pedidos administrativos. Então, ele pode estar buscando, por meio de um advogado especialista, algum meio, né, por exemplo, mandado de segurança, para estar liberando, né, o benefício para ele.
Doutor, tem mais uma pergunta aqui da ouvinte. Segundo ela, deu a entrada no INSS, no auxílio-doença do seu filho. Ela está perguntando ao senhor, demora muito, doutor? Ainda não tem resposta, está em análise. Demora muito, doutor? Uma aprovação, uma resposta, né?
Infelizmente demora, Fabiane. E como a gente estava conversando no começo do programa, devido a essa greve dos servidores, tudo tende a demorar um pouco mais. O que que acontece é exatamente essa inversão. O INSS, ele tem prazos fixos para fazer o julgamento desses pedidos administrativos, mas pelo contingente de pessoas, tanto pela questão de dinâmica, ele não consegue fazer esse julgamento no tempo hábil, no tempo estabelecido pela legislação. Então, infelizmente, minha cara ouvinte, demora sim. Eu digo que, em média, alguns processos, eles demoram de 6 meses a 8 meses. Tá? E eu já tenho processos administrativos que chegaram a 1 ano e meio de análise, 1 ano, por conta exatamente das etapas que o processo administrativo demandava. Então, isso tudo é uma realidade da gente, mas, infelizmente, é a realidade normal.
Mais a última pergunta aqui, doutor Hilton. A ouvinte quer tirar uma dúvida. A mãe era pensionista... Minha mãe era pensionista por meu pai e ela faleceu tem 2 meses. Minha irmã de 18 anos pode ficar recebendo o benefício, só que ela não era filha do meu pai. O senhor entendeu, doutor Hilton?
Entendi.
A mãe era pensionista do pai, sim. Agora tem a filha que não é filha legítima do pai. Ela pode receber?
Do pai. Nesse caso, Fabiano, inicialmente eu falo que é muito difícil ela conseguir receber por essa dinâmica de não ser filha do pai falecido e tudo, filha de sangue, né? Mas se ela tiver um termo de adoção ou uma adoção afetiva, tem como comprovar também na via judicial que existia essa certa forma, essa adoção por parte desse pai que faleceu, né? Uhum. Então, é um caso complicado. Pelo INSS, vamos dizer assim, de forma bem fria, eu acredito que ela não consiga receber o benefício. Mas na via judicial, tem como, ela procurando um profissional da área, ela fazer toda essa comprovação de que realmente era tratada como filha, era como se filha fosse. Então, tem a possibilidade deles conseguirem esse benefício para ela judicialmente falando.
Ah, que bom. Doutor Hilton, mais uma vez, muito produtivo aqui a sua participação. Semana que vem a gente volta mais uma vez. Bom final de semana, doutor.
Bom final de semana, um abraço a todos e até semana que vem.